A Rádio FM Assembleia 96,7 apresenta Programa Marcelo Lima Verde.
Alô, bom dia.
Fortaleza Antiga.
Dizia Álvaro Lins, que é da Fortaleza Antiga, que chato é aquele cara que você cumprimenta, pergunta como é que ele vai e ele então senta e conta a sua história todinha. Mas na Fortaleza Antiga não havia mais chato do que o Lacerdinha. Quem a alcançou sabe que ele vivia nos pés de Ficus Benjamin, tempo que essas árvores com possantes raízes destruíam as calçadas e até o calçamento. Competia com ele na Rua do Imperador o Oitizeiro, oferecendo um fruto assim meio travoso, mas adorado por nós. Também era tudo de graça, e tudo de graça sempre foi bom. Na Fortaleza Antiga, ou nesta moderna. Rapaz, os Lacerdinhas eram o próprio cão comendo mariola, citando uma piada mais antiga do que a nossa querida cidade. Eram besouros pequenininhos, quase invisíveis. Ele chegava perto do olho das pessoas, deixando ali uma coceira impertinente, transformando-se numa grande inflamação, obrigando o atingido a procurar um oculista, como os doutores Edmilson Barros de Oliveira, Ocelo Pinheiro ou Honório Pinto. Hoje os médicos que tratam da visão são oftalmologistas. Naquele tempo em que se operava de catarata, passava o dia inteiro olhando para cima de castigo. O tal besouro invisível ganhou até manchete nos jornais da época: Povo, Unitário, Correio do Ceará, Gazeta, Estado e até do Nordeste, pertencente ao bispo. Eles, os periódicos, encontraram a palavra nova para batizar os Lacerdinha. Era o ano de 1981, há 30 anos, portanto, e a manchete anunciava: Clamídia, a causa da conjuntivite. E continuava: a cidade há cerca de um mês se vê assolada por um surto epidêmico de conjuntivite hemorrágica transmitida pela clamídia, uma bactéria que pode provocar até a úlcera na córnea, podendo o doente ficar até cego. Rapaz, todo mundo ficou apavorado. Nem o Terçol, um pequeno tumor, preocupava tanto. E o Lacerdinha assumiu o comando das doenças nos olhos. O assunto chegou até no Palácio da Luz. Certa manhã, o secretário do interventor Menezes Pimentel chegou para o trabalho com os olhos bastante inchados. O doutor Fidelis, outro assessor, perguntou: Doutor Brasil, o que é que o senhor tem nos olhos? A resposta foi imediata: eu tenho conjuntivite nos olhos. Fidelis retrucou: Doutor Brasil, conjuntivite nos olhos é pleonasmo. Não demorou 2 minutos, o interventor chamou o doutor Brasil Pinheiro e, surpreso, perguntou: que é isso, doutor? Que é isso nos olhos? Ele respondeu: Excelência, eu já não sei dizer o que é. O médico me disse que era conjuntivite nos olhos e o doutor Fidelis afirma que é pleonasmo. Doutor Brasil era espirituoso, tinha sempre uma resposta pronta para o interlocutor. E todos eram personagens ilustres da nossa Fortaleza Antiga.
Quando a poesia se torna música, o poeta é eternizado por sua criação. É um convite que fica no ar e se prende às ondas do pensamento. Faça parte da história da música brasileira. Brasilidade é o caminho. Domingo, 6 da tarde. Reprise, terça, 11 da noite. E neste domingo, Secos e Molhados. Grupo vocal brasileiro da década de 1970, cuja formação clássica consistia de João Ricardo nos vocais, violão e harmônica, Ney Matogrosso, vocais, Gerson Conrad, vocais e violão.
Eu quero o amor da flor de cactus, ela não quis. Eu dei-lhe a flor de minha vida, vivo agitado.
Eu já não sei se sei de tudo ou quase tudo.
João Ricardo havia criado o nome da banda, Secos e Molhados, sozinho, em 1970, até juntar-se com as diferentes formações nos anos seguintes e prosseguir igualmente sozinho com o álbum Memória Velha, no ano 2000.
São duas horas da madrugada de um dia assim. O velho anda de terno velho, assim, assim.
Quando aparece o guarda velho.
No começo, as apresentações ousadas, acrescidas de um figurino e uma maquiagem extravagantes, fizeram a banda ganhar imensa notoriedade e reconhecimento, sobretudo por canções como O Vira, Sangue Latino, Assim Assado, Rosa de Hiroshima, que misturam danças e canções.
Pensei nas crianças mudas telepáticas. Pensei nas meninas cegas e pensei nas mulheres rotas alteradas.
Seu álbum de estreia, Secos e Molhados 1, 1973, foi possível graças às tais performances que despertaram interesse nas gravadoras e projetou o grupo no cenário nacional, vendendo, à época, mais de 700 mil cópias em todo o país.
Mulher da miruta que vai ter menino, qual o destino que ele vai ter?
Os Secos e Molhados estão inscritos em uma categoria privilegiada entre as bandas e músicos que levaram o Brasil da bossa nova à tropicália e então para o rock brasileiro, um estilo que só floresceu expressivamente nos anos 80. Seus dois álbuns de estreia incorporaram elementos novos à MPB, que vai desde a poesia e o glam rock ao rock progressivo, servindo como fundamental referência para uma geração de bandas underground que não aceitavam a MPB como expressão.
Jurei mentiras e sigo sozinho. Assumo os pecados. Os ventos do norte não movem.
O grupo continua a ganhar a atenção das novas gerações. Em 2007, a revista Rolling Stone Brasil posicionou o primeiro LP em quinto lugar na lista dos 100 maiores discos da música brasileira. Neste domingo, 18h, no Brasilidade, um dos maiores fenômenos musicais do Brasil, aclamados pela crítica até hoje, Secos e Molhados. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.
Vai, quem é que nunca cantou no banheiro? Eu aqui já comprei até um radinho pequeno, ele que fica lá esperando a cantora aqui chegar.
O rádio é assim, faz parte da nossa vida.
Eu amo rádio.
Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve programa Narcélio Lima Verde.
O INSS paga hoje os benefícios dos aposentados e pensionistas que recebem até um salário mínimo e que têm cartão com final 3. Os que recebem acima de um salário mínimo serão pagos a partir do dia 3 de junho, quando receberão os que têm cartão com finais 1 e 6.
Minha Rua tem História.
Pesquisador, historiador Márlio Falcão. Bom dia, Márlio.
Bom dia, Marcelo. Bom dia, amigos ouvintes. Hoje falaremos da Rua Deputado João Pontes. É uma rua do bairro de Fátima. Tem por patrono o ex-deputado estadual João Pontes, nascido em Massapê, no dia 8 de julho de 1886. Homem de grande influência comercial e política. Faleceu em acidente automobilístico entre Massapê e Sobral, no dia 8 de outubro de 1940. Um abraço e até amanhã, se Deus quiser.
E hoje estamos comemorando o centenário do eclipse que comprovou a teoria da relatividade.
Entrevista.
E quem fala sobre o assunto é o nosso colaborador, o professor Olavo Colares. Bom dia, professor.
Bom dia a todos os ouvintes. Nesta data de 29 de maio de 2019, quando nós temos um século completado, um século transcorrido de um dos fenômenos da meteorologia, da astronomia, das ciências em geral, da maior importância para o século XX e até hoje vem a constituir para toda a humanidade um grande avanço. O que é que de extraordinário aconteceu? O que é que tão fantástico aconteceu? No início do século XX, o grande Albert Einstein apresentou uma teoria revolucionária, a chamada teoria da relatividade, onde ele reunia todo o conhecimento da matemática, da física, naquele momento em que se iniciava essa modernidade, esse novo avanço da física como ciência da natureza, a física quântica, e o Einstein colocava a ideia de que havia uma relatividade que estabelecia o não absoluto naquilo que está ao nosso redor, no cosmos, no universo. E isto veio a ser comprovado exatamente 15 anos depois, quer dizer, no começo do século 1905, Einstein apresenta a sua teoria, e rigorosamente 14 anos, na verdade, depois, nós tivemos em Sobral, aqui no Ceará, a cidade líder da região norte, noroeste do estado, a princesa do norte, a princesa do Acaraú, Sobral, gloriosamente entrou para o mundo da ciência por este fenômeno. Foi lá que os cientistas, principalmente da Inglaterra, vieram para tentar observar o eclipse total do Sol. O eclipse total do Sol ocorre na Lua Nova. A eclipse da Lua, na Lua Cheia. O eclipse do Sol na Lua Nova. E nesta data, foi exatamente em Sobral que as condições atmosféricas, as condições meteorológicas foram favoráveis para que as fotografias fossem obtidas, imagens fossem obtidas daquele fenômeno, com o Sol apagando-se inteiramente, e nós tivermos uma forma de caminhar para ajudar a provar, para ajudar a comprovar a teoria de Albert Einstein. Então, Sobral, aqui no nosso estado do Ceará, repito, a cidade que lidera toda a região do Vale do Acaraú, do Médio e Baixo Acaraú, em Sobral aconteceu esse fenômeno. Na Ilha do Príncipe, na África Oriental, no Oceano Índico, também algumas observações foram feitas, mas não tivemos lá, na Ilha do Príncipe, a nitidez de imagem, a nitidez da fotografia obtida, a visão que os cientistas puderam, a partir dali, ter, como aconteceu em Sobral. Quer dizer, o eclipse do Sol possibilitou para a humanidade, para a ciência, para os cientistas, para os pesquisadores, um momento único, uma maneira de caminharmos para a comprovação da teoria da relatividade do grande cientista do século XX, do grande homem da ciência e também humanista, que foi Albert Einstein. Então nós trazemos aqui, para o programa do Narcélio Lima Verde, essa contribuição, esperando que nós possamos ter, através desse registro de um século desta ocorrência, mais um momento grandioso da ciência, do saber, do conhecimento e dos avanços da humanidade. Obrigado, Einstein, obrigado às condições meteorológicas de Sobral, estamos nós de parabéns um século a festejar. Lá em Sobral tem um museu do eclipse, exatamente na Praça do Patrocínio, onde os cientistas colocaram todos os seus equipamentos, todos os seus materiais.
Eu sou Maria Clara de Souza, sou Fábio Silva Lima, sou Orlando Barreto Pereira, sou Ana Nascimento, eu sou José Antônio Costa, sou Maria de Jesus do Firmamento, eu sou Tiago, eu sou Gilvana, eu sou Lourenço, eu sou da família Brasil e tenho orgulho de ser brasileiro.
Ajude a família Brasil a crescer. Para fazer o registro de nascimento, basta ir ao cartório mais próximo ou se informar na prefeitura sobre serviços itinerantes e mutirões. O registro é grátis.
Com o registro, meus filhos podem se matricular e os meus documentos eu vou tirar.
Eu tenho o direito de ter os meus documentos.
Eu tenho o direito de trabalhar com carteira assinada.
Eu tenho orgulho do meu nome.
Com o registro de nascimento, é possível tirar RG, CPF e carteira de trabalho. Venha! O registro de nascimento é um direito que dá direitos. Secretaria Especial dos Direitos Humanos.
Apoio Rádio FM Assembleia, 96,7.
Comissões Técnicas.
Repórter Silvio Augusto. Silvio.
Comissão de Seguridade Social e Saúde da Assembleia Legislativa realizou audiência pública para debater os problemas relatados por usuários do plano de assistência em saúde administrado pelo Instituto de Saúde dos Servidores do Estado do Ceará, ISEC. A discussão foi proposta pelo deputado Heitor Ferrer, que recebeu informações de que hospitais conveniados ao ISEC não estão admitindo os usuários por falta de pagamento pelo plano e de que profissionais de saúde estão há meses sem receber pelo serviço prestado. O parlamentar cobrou uma resolução e destacou que é importante uma solução que não desestimule as pessoas a aderirem ao plano, pois considera o ISEC uma boa solução com preço mais acessível que os planos de saúde particulares. Comissão de Infância e Adolescência da Assembleia Legislativa, presidida pela deputada Érica Murim, realizou palestra com o coordenador da campanha nacional Criança Não É de Rua, Manuel Torquato, que explanou sobre a necessidade de redes de enfrentamento à situação de rua de crianças e adolescentes no país. Segundo o coordenador, a campanha constitui-se de uma rede nacional de organizações que lutam pelos direitos de crianças e adolescentes que vivem nas ruas. A missão é articular, implantar e apoiar, em âmbito nacional e em todas as dimensões, ações reivindicatórias e propositivas de enfrentamento à situação de vulnerabilidade social destes jovens e suas famílias. As comissões de Meio Ambiente e Desenvolvimento do Semiárido e de Direitos Humanos e Cidadania da Assembleia Legislativa realizaram nesta terça-feira audiência pública na cidade de Quiterianópolis para debater os impactos do deslocamento dos rejeitos da mineradora Globest no Rio Poti, no Açu de Flor do Campo. O debate atendeu o requerimento do deputado Acrísio Sena, que preside a Comissão de Meio Ambiente. Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação realizou audiência pública para apresentar a avaliação do cumprimento das metas fiscais do Estado no primeiro quadriênio de 2019, com a presença da secretária da Fazenda do Estado, Fernanda Pacobaíba. A audiência foi aberta pelo deputado Tim Gomes, presidente da comissão, que comentou que o Ceará tem situação positiva nas finanças, na transparência, nos investimentos, na eficiência e precisa se precaver pela indefinição da situação do país e do governo federal. A secretária Fernanda Pacobaíba destacou que o Estado está bem na gestão fiscal, mas não podemos descuidar do rigor por diversas medidas que foram tomadas pelo governo do Estado e que nos deixam numa sobriedade no tocante aos gastos, disse a secretária. A titular também indicou que a receita total do Estado teve um aumento de 8% no período. O relatório apresentado durante a audiência aponta que o desempenho de receitas correntes ficou acima da previsão para o quadrimestre em 3,37%, destacando as receitas de contribuições, serviços e transferências correntes. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação se reuniu e aprovou um projeto de lei do Poder Executivo, 13 projetos de lei e 12 projetos de indicação de parlamentares. O projeto de lei de autoria do Poder Executivo altera dispositivos da Lei nº 13.779, de 6 de junho de 2006, que trata do plano de cargos, carreiras e salários dos servidores da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Ceará, a Emater-Se. A matéria estabelece critérios para a promoção no quadro de servidores a fim de resolver questionamentos judiciais. Rádio FM Assembleia, com você, no centro das discussões.
Aliança pela Igualdade Brasil.
Desigualdade social. Será que só aquele que sofre com ela é que sabe o que ela significa? A desigualdade social é a distância que existe entre pobres e ricos, proprietários e sem teto e sem terras, intelectuais e analfabetos, negros e brancos, homens e mulheres. A desigualdade social do Brasil, um país de mais de 190 milhões de habitantes, está marcada por percentuais alarmantes entre os que possuem riquezas e aqueles que são totalmente desprovidos dela.
A desigualdade também é uma questão de gênero.
Aliança pela Igualdade Brasil.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde.
Mercado imobiliário está crescendo neste ano, segundo dados da pesquisa da Câmara Brasileira da Indústria da Construção, em 23 capitais e regiões metropolitanas de todo o país.
Entrevista.
Para falar sobre este assunto, estamos recebendo a presidente do Sindicato dos Corretores de Imóveis do Ceará, Cristina Chaú Barbosa. Senhora Cristina, é um prazer recebê-la. Bom dia.
Bom dia, como vai? Tudo bem?
Tudo muito bem. No primeiro trimestre deste ano, houve um aumento de 9,7% na venda de imóveis e de 4% no número de lançamentos do Brasil. E aqui no Ceará, como é que está o mercado imobiliário?
Olha, nós podemos dizer assim, que nesse primeiro trimestre, em relação ao ano passado, houve um crescimento. Não tão significativo, mas houve um crescimento, né? Em termos assim, de vendas, e principalmente assim, nessa parte residencial. Então, nós tivemos aí um aumento de 28% em proporção ao ano passado, né? Que nós sabemos que, infelizmente, era para termos um mercado mais aquecido, né? Porque nós sabemos que o déficit habitacional ainda no Brasil é muito grande. Mas devido às situações políticas, né, do país, infelizmente, não está existindo do consumidor aquela credibilidade para comprar um imóvel. A gente sabe que existe o déficit, a gente sabe que existe produto, né? Nós estávamos com mais de 11 mil imóveis residenciais estocados. Aí nesse semestre, nesse ano entramos com 7 mil e, quer dizer, conseguimos no primeiro trimestre vendas, né, desses imóveis que estavam em estoque. E hoje a gente acha que chegamos aí a uns 6 mil imóveis em estoque ainda. Mas a construção civil, ela não está investindo em novos produtos, que é o que a gente fica, assim, às vezes preocupado, porque depois que o governo normalizar essa questão de reformas na parte econômica do país, eu acho que vai ter uma maior credibilidade do consumidor para investir na sua casa própria, né? Nós vemos também assim, que os imóveis de baixa renda, que é Minha Casa e Minha Vida, também, de certa maneira, está parado, né? Porque toda a questão política, porque são financiados a maior parte, quer dizer, a maioria mesmo pela Caixa Econômica Federal, e com essas mudanças também estamos aguardando. Os imóveis comerciais estão tendo uma certa, começando agora também uma certa, começando assim, a melhorar as vendas, né? E os de segunda, que a gente chama de segunda moradia, que são os de praia, principalmente aqui perto, Porto das Dunas e tudo, esses condomínios, a gente vê que as vendas também melhoraram um pouco do ano passado para esse ano.
Estamos conversando aqui na Rádio FM Assembleia com a presidente do Sindicato dos Corretores de Imóveis no Ceará, Cristina Chaú Barbosa. Senhora Cristina, a senhora citou aí as dunas, e eu pergunto, essa é a área que mais se procura é a área mais vendida, onde o interesse dos compradores é maior? Ou Aldeota, 13 de Maio? Diga para nós, por favor.
É, nós temos assim, vários bairros em Fortaleza que são de maiores, vamos supor assim, comercialização, né? É, isso tudo depende de onde o cliente já vive ou quer se estabelecer. Quando vem pessoas de fora, né, porque Fortaleza é uma cidade que recebe muitas pessoas de fora, principalmente pessoas aposentadas que querem morar perto de praia e vêm morar em Fortaleza. Então a gente vê que essas áreas, e Praia de Iracema, Aldeota e Meireles são as mais procuradas. Mas hoje nós temos a região do Cocó, que é muito procurada, a parte ali da Washington Soares, que a gente chama, né, Guararapes, também muito procurada, os apartamentos valorizando muito, né? É, a questão de se estar fazendo também naquela área saneamento básico. Quer dizer, tudo isso faz com que essas áreas sejam mais procuradas pelos consumidores, né? Temos também na Parquelândia, que começou a parte de verticalização, bairro de Fátima é muito procurado também residencialmente. Quer dizer, Fortaleza é uma cidade bem pulverizada, né? E os bairros, cada vez, eles estão se tornando assim, mais autossuficientes. Às vezes as pessoas não precisam sair daquele bairro para trabalhar e tudo. Então já concentra naquele local o seu trabalho, a sua residência, porque tudo hoje as pessoas querem facilitar a sua vida, né? Na questão de deslocamento, ter mais tempo, às vezes, para ficar com os filhos. Então já coloca o filho na escola, perto do trabalho, perto da residência. Hoje somos a quinta cidade do país, né? Então nós já temos esses problemas da questão de fluxo de deslocamento, né? Essa parte já dificulta, né, nos momentos de rush, a malha viária da cidade, né?
Certo. Eu pergunto então à senhora, essa dificuldade que a senhora citou em relação à situação nacional, ela atinge mais Minha Casa Minha Vida ou todos os imóveis?
Na realidade, ela atinge muito a questão da Minha Casa e Minha Vida, porque muitos construtores que estavam trabalhando nesse projeto, às vezes ainda estão esperando receber, né, do próprio governo esses investimentos que foram feitos. Agora, a gente vê que os apartamentos que são de valores menores, de valores mais acessíveis, são os apartamentos que você tem hoje uma comercialização mais rápida e que podem atender a questão dos financiamentos. Antigamente a gente tinha só a Caixa Econômica Federal como um banco de excelente financiamento. Hoje você tem o Bradesco, você tem o Santander, tem o Itaú, são bancos que oferecem taxas de financiamento e prazos, às vezes melhores do que o banco do governo, né? O Banco Federal. Então, isso, prazos bons. Isso, então, facilita para o consumidor o financiamento da sua casa própria, né?
Certo.
E a gente sabe também que um grande em Fortaleza, assim, o número de vendas, também são imóveis de alto padrão, né? Os apartamentos de alto padrão, não sei se porque os lançamentos são menores, eles também têm vendas e procuras rápidas.
Nós agradecemos a senhora pela presença, desejamos um bom dia.
Um bom dia e muito obrigada pela oportunidade. E qualquer coisa, nós estamos lá no sindicato dos corretores de imóveis no Sim de Imóveis à sua disposição.
Ideias certas impulsionam a mudança, geram novas oportunidades, melhoram o mundo. Por isso, a Assembleia Legislativa do Ceará lançou o Ideia Certa, um conjunto de ações para informar e conscientizar sobre temas como o direito das crianças e o descarte consciente do lixo. Participe e descubra que uma ideia certa pode transformar a sua realidade e a de muita gente. Para mais informações, acesse al.ce.gov.br. Assembleia Legislativa do Ceará.
Senado aprova a medida provisória que reestrutura ministérios. Diretamente da Sala Adiziaçá, redação da Rádio FM Assembleia, os detalhes estão com a jornalista Tarciana Campos. Bom dia, Tarciana.
Bom dia, Narcélio. Bom dia a todos. Plenário do Senado aprova por 70 votos a favor e 4 contrários o texto base da medida provisória 870 de 2019, que reorganizou a administração do governo federal com a aglutinação de ministérios e a mudança de algumas de suas atribuições. Foi mantida a alteração feita na Câmara dos Deputados, que transferiu o Conselho de Controle de Atividades Financeiras do Ministério da Justiça e Segurança Pública para a pasta da Economia. O texto aprovado foi o projeto de lei de conversão do senador Fernando Bezerra Coelho, proveniente da MP. A matéria segue agora para sanção presidencial. A primeira MP editada pelo governo do presidente da República, Jair Bolsonaro, reduziu de 29 para 22 o número de ministérios. 4 pastas têm status ministerial vinculadas à Presidência da República. São elas a Casa Civil, Secretaria de Governo, Secretaria-Geral e Gabinete de Segurança Institucional, além da Advocacia-Geral da União e da Presidência do Banco Central. Entre as novas competências dadas pela medida provisória ao Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República estão a de planejar, coordenar e supervisionar a gestão de incidentes computacionais, a proteção de dados, o credenciamento de segurança e o tratamento de informações sigilosas. Já quanto à Controladoria Geral da União, a novidade em relação à legislação atual é que a auditoria do órgão ficará a cargo da Secretaria de Controle Interno da Secretaria-Geral da Presidência da República. Além do COAF, o Ministério da Economia assumiu ainda as atribuições dos Ministérios da Fazenda, do Planejamento e do Trabalho, que foram extintos. Incorporou ainda as atividades da Previdência Social, que já estavam no antigo Ministério da Fazenda desde o governo Temer. Tarciana Campos, da redação.
Você sabia que as fake news, as notícias falsas na internet, podem ser um sério problema para quem compartilha? Ouça esse alerta da Vanessa, lá de Sobral.
Gente, tudo que nós fazemos na internet fica registrado. Por isso, se algo que compartilharmos for mentira ou prejudicar alguém, estaremos cometendo um crime.
Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, na defesa do cidadão e da sociedade, compartilhando com você o combate às notícias falsas na internet.
Acompanhe o resumo diário das atividades do Legislativo Estadual. Participe das discussões do Parlamento. De segunda a sexta, a partir das 18h45. Resumo do dia. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões. Você ouve programa Narcélio Lima Verde.
Repórter Silvio Augusto. Silvio.
Cartórios de protesto do Ceará recuperam mais de 41% de dívidas protestadas entre janeiro e março. Para falar sobre o assunto, vamos conversar com o Dr. Samuel Araripe, ele que é presidente do Instituto Estudo de Protesto no Brasil, no Ceará. Bom dia.
Bom dia, Silvio. Antes de qualquer assunto, eu quero mandar um abraço cordial ao meu amigo Narcélio Lima Verde, amigo de muitos anos, e meu cordial também. Bom dia a todos os ouvintes da FM Assembleia.
E eu estou agradecendo.
Primeiro, eu queria fazer uma coisa bem didática para todo mundo compreender. Cartório de protesto é um instrumento que o pequeno comerciante, o médio comerciante, o industrial, o empresário tem de fazer a cobrança dos seus créditos. fazer a cobrança das suas dívidas, que venderam a mercadoria e, entretanto, esse compromisso não foi cumprido. Nós fizemos aqui uma mudança radical em 2016. Antes, o comerciante que já estava com seu dinheiro sacrificado quando procurava o cartório de protesto para fazer o serviço, ele tinha que pagar os emolumentos antecipados. Nós mudamos esse critério. A pessoa, o credor, não paga mais nada no cartório. O cartório só recebe os emolumentos quando o devedor paga. E aí você começou bem aí dizendo que o percentual de adimplência daquelas pessoas que procuram o cartório este ano vai ao patamar de 41%. Veja que coisa extraordinária, sem que o comerciante também saia nem do seu estabelecimento. É tudo online. O comerciante tem uma duplicata para cobrar, ele entra em contato com o Instituto de Protesto, manda a duplicata, quando ele manda a duplicata, já manda a conta do banco que ele quer que seja creditado o valor, quando o devedor vai ser intimado, porque tem um detalhe importante também, o cartório de protesto, ele é um instrumento poderoso de cobrança, porque tem o respaldo do Poder Judiciário, através da Corregedoria Geral de Justiça, então é definido em lei. Quando o comerciante entrega sua duplicata para ser cobrada via cartório de protesto, o devedor será intimado e em 3 dias ele tem que dizer, ele tem que pagar ou dizer por que não paga. Ele não pagando ou não justificando, ele vai ter o seu crédito abalado no Brasil todo. Ele não vai poder movimentar a conta bancária, ele não vai poder comprar imóveis através do sistema financeiro de habitação, ele não vai poder comprar em crédito, porque o nome dele vai para o Serasa, vai para o Boa Vista, cartórios de protesto e Serasa tem uma parceria, um complementando o serviço do outro. Então, é isso aí que você está vendo, a adimplência, conforme sua pergunta, de 41%.
Então, essa recuperação de dívidas de protestos, ela se deve à não burocracia e também à agilidade do sistema de hoje.
Excelente a sua pergunta. Você parece até que é tabelião. Porque essa mudança, ela se deu exatamente quando os cartórios desburocratizaram, tudo automatizado, tudo online, ninguém sai de canto nenhum, manda tudo online, e a nossa mudança radical. Eu vou dar aqui uns números que eu gostaria que os ouvintes prestassem bem atenção. No critério anterior, que a pessoa, o credor, tinha que pagar antecipadamente os seus valores, os emolumentos, em 2016, nós recebemos 30 mil documentos, eu vou arredondar o número com fácil entendimento. Os cartórios de protesto receberam 30 mil documentos para cobrar. Mudamos. Quando foi em 2017, já passou para 36 mil documentos. Em 2018, passou para 260 mil documentos. E a perspectiva de 2019 é que os cartórios recebam 500 mil documentos para fazer a cobrança a custo zero para o credor. Eu fico sempre repetindo que é para aquele pequeno comerciante, aquele pequeno empresário, aquele pequeno industrial e os grandes também. Eles estão sabendo, através da FM Assembleia, que ao procurar o Instituto de Protesto para fazer a sua cobrança, é a custo zero para ele. Quem paga é o devedor. Outro detalhe importantíssimo. O Instituto manda cobrar a dívida do comerciante em todo o estado do Ceará. Então, se o credor vendeu a mercadoria lá para Salitre, Campos Salles, do meu amigo Moés Loyola, entendeu? Mandou para lá e não recebeu, o Instituto vai fazer a cobrança lá, vai intimar o devedor, porque cartório de protesto tem nos 184 municípios, então a custo zero.
Doutor Samuel, e para quem quiser mais informações, quem quiser tirar alguma dúvida sobre como protestar, como fazer todo esse trâmite?
Eu gostaria de falar também, já que a gente está na FM e Assembleia, de um convênio que está nascendo, que tem tudo a ver aqui com a Assembleia Legislativa. Envolve o Poder Judiciário, envolve o Tribunal de Contas do Estado, envolve a Apresse e envolve o Instituto de Protesto. Milhares de ações, as procuradorias ingressam no Poder Judiciário para cobrar a dívida ativa dos municípios, porque é lei. Se o prefeito não cobra, ele incorre em improbidade administrativa. E incorrendo em improbidade administrativa, o prefeito terá suas contas desaprovadas. Esse convênio vai desafogar o Poder Judiciário. Essas milhares de ações, elas não serão mais ajuizadas, porque quem vai fazer a cobrança é o cartório de protesto. E, por sua vez, como terá todo o respaldo, toda a legislação, o quesito dívida ativa do prefeito será aprovado depois que o convênio tiver maturado, claro, e assinado. No dia 10 nós teremos uma audiência com o presidente do Tribunal de Contas do Estado para tratar desse assunto. Então, ao invés do prefeito mandar a dívida ativa para ser cobrada junto ao Poder Judiciário, ele manda cobrar através dos cartórios de protesto. E o contato para quem quiser enviar os seus créditos para serem cobrados, o Instituto funciona na rua Monsenhor Bruno, vou repetir, rua Monsenhor Bruno, número 1153, sala 416, no quarto andar. E o endereço é contato@ieptbceara.com.br e o telefone 3264-9808, vou repetir o telefone, 3264-9808.
Muito obrigado. Conversamos com o Dr. Samuel Araripe, presidente do Instituto Estudo de Protesto no Brasil, no Ceará, falando que cartórios de protesto do Ceará recuperam mais de 41% de dívidas protestadas entre janeiro e março deste ano. Rádio FM Assembleia, com você, no centro das discussões.
Você pode falar o que pensa, ir aonde quiser, escolher seus governantes. Mas você realmente conhece os seus direitos? Quem não pode pagar por um advogado tem o direito à assistência e orientação jurídica, a ser representado e defendido por um defensor público. Se você precisar, procure a defensoria pública mais próxima. Defensor público para quem precisa. Justiça para todos. Uma campanha ANADEP, Associação Nacional dos Defensores Públicos.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde.
A Lei 13.819, que cria a política de prevenção da automutilação e do suicídio, foi sancionada pelo governo federal em abril de 2019. A norma estabelece a notificação compulsória de casos de automutilação em escolas e hospitais e obriga esse tipo de instituição a acionar imediatamente os conselhos tutelares. Aqui na Assembleia, a deputada Patrícia Aguiar apresentou proposta semelhante que no momento encontra-se em tramitação.
Entrevista.
A deputada Patrícia Aguiar está neste programa. Deputada, um bom dia para a senhora.
Bom dia, querido Narcélio, todos os ouvintes da FM Assembleia, meu bom dia.
Deputada, com frequência, educadores chamam a atenção para a automutilação de estudantes, sobretudo meninas. Enquanto não se torna lei, o que pode ser feito em defesa desses adolescentes, deputada Patrícia?
Narcélio, nós apresentamos o projeto de lei que está em tramitação na Assembleia, de prevenção à automutilação e ao suicídio, com base na lei federal que foi promulgada e sancionada, tendo como o autor o hoje ministro Osmar Terra, ela vem de encontro a um problema que, de fato, vem acontecendo nessa nova geração, principalmente na juventude. Mais de 20 milhões de jovens no mundo inteiro praticam a automutilação e aqui no estado do Ceará, Nós sabemos que existe esse número de todas as idades no suicídio, quando atinge também o suicídio, mas na juventude, pela própria essa fase de transição da infância para a adolescência e o adulto jovem, existe essa insegurança, essa incerteza que norteia muito a juventude. Então, está acontecendo esse grande problema. As escolas já está sendo detectado nas escolas, inclusive foi um tema de uma pesquisa pelas professoras, doutoras da universidade, que realizaram essa pesquisa e constataram aqui no nosso estado, né, esse problema acontecendo de automutilação entre os jovens por questões emocionais, às vezes de relações desgastantes no âmbito familiar ou no âmbito afetivo, e, enfim, de escolas, e que esse jovem muitas vezes não tem estrutura de suportar todo esse problema. Então, isso aí é uma tendência que está acontecendo no mundo inteiro, e que esse nosso projeto de lei, ele vem de encontro para criar, né, no Estado essa regulação de um sistema psicossocial que ampare esses problemas de ordem psicológica, principalmente, psiquiatras, pedagogos, psicólogos, e que seja a notificação seja compulsória, né, aos conselhos tutelares para agir em tempo, porque agindo em tempo se evita, se previne problemas maiores que vão desencadeando até chegar à interrupção da vida, ao suicídio. Então, esse, Marcelo, é um problema muito sério que atinge a nossa população. Nós temos 42% da nossa população brasileira é formada por jovens. Então, é preciso mesmo essa lei que regulamente, enfim, essa ação da tutela institucional do Estado.
Deputada Patrícia Guiar, a senhora citou há pouco o ministro da Cidadania, Osmar Terra, e nós soubemos que o deputado federal Domingos Neto, deputado do Ceará, ele entregou ao ministro o seu projeto. Alguma informação sobre isso, de volta de Brasília?
Marcelo, ontem teve um encontro aqui no Ceará, um seminário internacional do programa Mais Infância, inclusive desenvolvido pelo governador Camilo Santana, e nessa oportunidade o deputado federal Domingos Neto entregou o nosso projeto de lei, né, que está em tramitação na Assembleia, ao ministro Osmar Terra, porque a ideia a orientação realmente do ministro, da UNALI, é que em todos os estados, já tem a lei federal, mas que em todos os estados também tem essa lei que regulamenta no âmbito interno, né, faça as adequações à realidade de cada local, de cada região do Brasil. E nós fizemos aqui no estado do Ceará, e o Domingos Neto entregou, o deputado Domingos Neto entregou em mãos ao ministro Osmar Terra, que ele gostou bastante, né? E enfim, é uma luta das famílias brasileiras, das famílias cearenses, enfim, das escolas, diretores, profissionais de saúde, de meio de comunicação, que eu queria aqui parabenizar vocês por estar dando esse destaque a esse tema, que é um tema muito delicado e um tema que precisa realmente dessa atenção, a imprensa, o cuidado de falar, o cuidado de explicar, né, de informar os serviços onde está acontecendo, enfim, de manter o sigilo das pessoas, mas fazer a comunicação, o alerta para o grave problema que existe em nossa sociedade. Então, é um trabalho conjunto, segurança, todos os conselhos municipais, estaduais, federais. É uma luta integrada de todos, e aqui o Parlamento procura dar sua contribuição e fazer a sua parte. E eu, assim como mãe, como mulher, me senti também na obrigação de fazer, de participar dessa luta junto com todas as famílias que sofrem desse grave problema, enfim, dessa chaga que aflige a nossa sociedade.
Deputada Patrícia Guiar, muito obrigado. Um bom dia para a senhora, hein?
Obrigada, Nacely. Bom dia para você, bom dia para todos da rádio, bom dia para todos os ouvintes. Um abraço.
Bullying. Aprenda a identificar para prevenir e erradicar.
Na escola, os bullies, como são conhecidos os agressores, fazem brincadeiras de mau gosto, gozações, colocam apelidos pejorativos, difamam, ameaçam, constrangem e menosprezam alguns alunos. Furtam ou roubam dinheiro, lanches e pertences de outros estudantes.
Combater o bullying é uma questão de justiça. Uma campanha da Rádio Câmara e do CNJ.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde.
Direitos do Consumidor.
O advogado do PROCON, Assembleia, doutor Rômulo Augusto. Doutor Rômulo, bom dia.
Meu cordial bom dia, Nacelio, a todos.
Doutor Rômulo, nós temos uma pergunta aqui para o senhor. O consumidor tem direito de receber em dobro o valor de uma cobrança indevida?
Tem. A cobrança devida é aquela que o consumidor paga o serviço ou o bem que ele não utilizou, que ele não fez uso, né? E entre muitas delas, normalmente entra tarifa telefônica, cobranças bancárias, até cartões de crédito, por aí vai. Essa cobrança devida, quando o consumidor paga a cobrança, mesmo sendo indevida, muitas vezes para não ter o seu nome negativado ou qualquer outra coisa desse tipo, ele tem direito à restituição, ou seja, à devolução daquele valor pago em dobro. Né? Se o consumidor pagou R$100, ele terá direito a R$200 em dobro como ressarcimento dessa cobrança devida que foi paga indevidamente. Né? Aí nesses casos, o consumidor ele tem duas opções. Uma seria ele não pagar e entrar direto no PROCON para que a gente possa realizar uma audiência com a empresa e solicitar que a empresa tire essa cobrança indevida. E caso o consumidor tenha algum receio de ficar com o nome negativado nos quadros de proteção ao crédito, ele paga e lá nós conseguimos que a empresa possa restituir o valor, né? E tanto uma situação como a outra, o consumidor tem direito a danos por todos os transtornos, né? Então, assim, reconhecida a cobrança indevida no PROCON, que é uma forma administrativa, o consumidor deve procurar judicialmente ter o seu direito ressarcido através do danos, até pelo tempo, por tudo, pelo transtorno que ele irá passar por conta dessa cobrança indevida.
Eu tenho tomado conhecimento, doutor Rômulo, que muitas dessas cobranças vêm pelo telefone, por uma ligação de telefone celular, por exemplo. Como é que o consumidor vai provar? Ele teria que gravar o telefonema? Como seria?
Bom, aí nesse caso, até além da cobrança ser indevida, dependendo do horário, ela passa a ser indevida e abusiva, né? Normalmente a gente tem recebido ligações, até em outra oportunidade, nós já falamos no seu programa, que as empresas têm uma tendência a ligar para o consumidor fora do horário comercial, qualquer horário, final de semana, muitas vezes no período da noite. Então essa cobrança se torna abusiva. Mas nesse caso, o consumidor deve procurar o PROCON, porque no direito do consumidor, o ônus da prova é do fornecedor, ou seja, o consumidor vai alegar que está recebendo ligações e o fornecedor é que tem que, quando ele vier com a sua resposta, com a sua proposta de acordo, é que ele tem que dizer os motivos de tais ligações.
Doutor Rômulo Augusto, muito obrigado. Um bom dia para o senhor.
Por nada, estamos à disposição.
O Brasil tem um dos códigos de defesa do consumidor mais avançados do mundo. Mas para que seus direitos sejam respeitados, é preciso ter atitude. Se seu nome entrou indevidamente ou sem seu conhecimento no SPC, no Serasa ou cadastro similar, você tem direito à indenização por danos morais e materiais. Exija esta reparação. E caso não haja acordo, recorra à justiça. Tenha atitude. Saiba mais sobre seus direitos no site do IDEC. www.idec.org.br.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde.
Agora o repórter Silvio Augusto, diretamente do plenário 13 de maio. Silvio.
Será lido na abertura da sessão ordinária desta quarta-feira, no plenário 13 de maio, um projeto de lei de autoria do deputado Romeu Aldighieri, que fica instituído no calendário oficial de eventos do estado do Ceará, como festejo de destacada relevância cultural e turística, o Festival de Quadrilhas de Uruoca. Também será lido o projeto de lei do deputado Elmano Freitas, que dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de sistema de bilhete eletrônico nos veículos de transporte complementar de passageiros no estado do Ceará. Estão inscritos para ocupar a tribuna durante o primeiro expediente da sessão ordinária de hoje, aqui no plenário 13 de maio, os deputados Queiroz Filho, Antônio Granja, que cedeu tempo para a deputada Patrícia Aguiar, Agenor Neto, Salmito Niso Costa, que cedeu tempo para a deputada Patrícia Aguiar e o deputado Heitor Ferrer. E para o segundo expediente estão inscritos os deputados Leonardo Araújo, Davi Duran, que cedeu tempo para o deputado Júlio César Filho, Nezinho Farias, Marcos Sobreira, Júlio César Filho e Augusta Brito. Rádio FM Assembleia com você no centro das discussões.
No programa de hoje vocês ouviram há pouco o repórter Augusto falar diretamente do plenário 13 de maio sobre a sessão de Logo Mais será transmitida pela Rádio FM Assembleia e TV Assembleia. Antes, o Silvio Augusto falou sobre a agenda, o trabalho das comissões técnicas e entrevistou o Dr. Samuel Araripe, presidente do Instituto de Estudos e Protestos do Brasil, no Ceará. A jornalista Tassiana Campos, diretamente da sala Diz e Assá, redação da Rádio FM Assembleia, falou sobre o Senado aprovou medida provisória que reestrutura ministérios. Aqui no estúdio, entrevista com o professor Olavo Colares sobre os 100 anos da teoria do eclipse que comprovou a teoria da relatividade. Minha Rua tem história com o pesquisador e historiador Mário Falcão. Legislativa em dia com Simone Silva, que também entrou em contato com os entrevistados. Entrevista com a presidente do Sindicato dos Corretores de Imóveis do Ceará, Maria Cristina Chaú Barbosa. Entrevistamos também a deputada estadual Patrícia Aguiar. E, por último, no quadro Direitos do Consumidor, o advogado do PROCON Assembleia, Dr. Rômulo Augusto. Bom dia para todos. Nós agradecemos a audiência e prometemos voltar amanhã às 7h30, logo depois de Notícias do Ceará, com Ronaldo César e Simone Silva. Até amanhã.